quartas-feiras aqui no programa, nós conversamos com o deputado estadual Sérgio Turra, que já está ao contato telefônico com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado Sérgio.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, eu quero iniciar com uma boa notícia. Nós, na semana passada, tivemos por parte da OIA, que é a Organização Internacional de Pisotíases, o aval para que o Rio Grande do Sul evolua no seu status sanitário, ou seja, seja considerado livre da febre aftosa sem vacinação. Essa é uma grande conquista que precisa ser celebrado, porque efetivamente nós passaremos a entrar num outro patamar do ponto de vista sanitário, que vai nos permitir alcançar mercados diferenciados. E isso vale para a carne bovina, vale para o leite, para o suíno, para o frango, enfim, para todos derivados e para a proteína animal em geral. Isso é uma luta de muitos anos, né? Teve que se passar por preconceitos, inclusive aqui internos, né? Em função de um trauma que aconteceu lá atrás, quando nós tivemos um episódio de febre aftosa aqui em Joia. Então essa, de fato, é uma grande notícia. Em maio agora, lá na França, haverá, digamos assim, a solenidade que concretiza todo esse processo. Mas o Rio Grande do Sul, desde já, passa a poder galgar novos e diferenciados mercados, com preços melhores para os produtos, etc., inclusive os Estados Unidos. E isso, sem dúvida alguma, Ana Lúcia, é muito importante, ainda mais dentro do momento que a gente vive e nas condições precárias das finanças do Estado, né? Então isso vai movimentar a economia, vai aquecer ainda mais um setor que já é bastante pujante aqui no Estado, mas que com isso vai, inclusive, ter oportunidades para crescer, gerando postos de trabalho aqui no Estado. Então vamos aguardar agora o desenrolar, né, dos fatos, o tempo passar, para que a gente possa colher frutos dessa luta que é de muitos e que vem de muitos anos. E Ana Lúcia, também eu gostaria daqui de mencionar mais dois temas, pelo menos. Um é que nós havíamos falado na semana passada sobre o auxílio saúde concedido, autoconcedido pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Pois bem, a Assembleia não ficou inerte a isso, muito antes pelo contrário. A Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, da qual eu sou um dos integrantes, ingressou com vários PDLs, né, para tentar barrar, estancar, frear esse absurdo que se torna mais grotesco ainda nesse momento de pandemia, que a gente vê as pessoas desesperadas por não poderem trabalhar e alguns autoconcedendo privilégios absurdos. E nós então ingressamos com esses PDLs, que são projetos de decreto legislativo, para impedir isso, para declarar absolutamente a ilegalidade. E ontem esses PDLs foram distribuídos na CCJ, que é a primeira comissão, a comissão de entrada da Assembleia, não é? E eu fui escolhido o relator dessas matérias. Então agora vamos trabalhar para que a gente possa, dentro de um prazo razoável e o mais célere possível, emitir os pareceres para que depois tramite normalmente na Assembleia, até que a gente chegue, eu espero, a bom termo, que é estancar isso, porque isso é dinheiro público, é dinheiro dos impostos, e nós sabemos quanto nós somos demandados por pagar mais e mais impostos, né? E finalmente, Ana, antes que você me questione de algo, ontem nós tivemos uma sessão com uma votação bastante importante. Nós votamos o PL 144, que reconhece atividade física como uma atividade essencial à população. Na verdade, ainda no ano passado, o presidente Bolsonaro, por decreto, havia reconhecido atividade física e algumas outras, inclusive de cabeleireiros, etc., como atividades essenciais para que elas pudessem ter continuidade, obviamente que com regramentos, né, com os protocolos sanitários, mesmo durante o período de pandemia, até porque todos nós sabemos o quanto um exercício físico faz bem para a saúde corporal e mental também, né? E na aprovação desse projeto ontem, nós já aproveitamos e aprovamos uma emenda reconhecendo o ensino fundamental e as séries iniciais como igualmente essenciais. Na verdade, nós gostaríamos, um grupo de parlamentares, dentre os quais eu, assinamos uma emenda que acabou não sendo a vitoriosa, sim houve uma outra do governo, nós gostaríamos que as aulas presenciais fossem consideradas essenciais, o que não significaria necessariamente que tivesse que voltar de imediato ou que simplesmente por ser essencial voltariam as aulas em qualquer circunstância. Não, observando critérios da ciência, protocolos que o Estado iria definir e, obviamente, que sempre prevalecendo a liberdade dos pais e das crianças de frequentarem ou não os colégios. Porque eu repito, Ana, tenho falado isso muito aqui, o Brasil, as crianças brasileiras, lastimavelmente, estão só atrás da Bolívia do ponto de vista do globo terrestre de tempo distante da escola. Países que fizeram lockdown, as crianças não permaneceram nem perto do que está acontecendo com o Brasil distante das escolas. E a grande preocupação que eu tenho, muitos têm, é especialmente com as crianças mais carentes, que na escola é o único lugar que elas têm uma alimentação mais adequada, que elas estão protegidas de todo tipo de violência, inclusive da violência doméstica, e mais do que tudo, elas estão constantemente recebendo informações sobre a pandemia, sobre os cuidados que são necessários, não é, para conviver com esse vírus maldito, e é a única maneira, muitas vezes, de que essas informações cheguem nas suas casas. E você sabe o apelo que tem um gesto de uma criança, não é? Muitos nos educam a usar cinto, etc., passar o álcool em gel, e é fácil de observar isso, porque criança compreende rápido as coisas, aprende, não é? Então é uma pena que aqui no Brasil você tenha enveredado por um outro caminho, né? E só para lembrar que aqui no Estado nós hoje não estamos com as aulas presenciais das crianças do ensino fundamental das primeiras séries, por causa de uma decisão liminar da justiça, não é? Ou seja, o poder judiciário foi além daquilo que o governo do Estado queria. E para finalizar, Ana, o governo anuncia que a partir da semana que vem vai ceder, eu não diria a pressão, eu diria assim, ceder talvez até a razão, porque foram vários prefeitos, eu mesmo fui porta-voz da região da Mesa, por exemplo, que abriga o município e abrange de Marau, né, de toda a Serra, pedindo ao governo que voltasse com a cogestão, né, para que os prefeitos possam juntos deliberar acerca da reabertura do comércio, com regras, com horários determinados, etc., né? E eu creio que isso vem em bom tempo, embora a gente se assuste, né, com o número de contagiados a cada dia, de mortes também aqui no Rio Grande do Sul. Ontem, um quarto das mortes do país foi do nosso estado. Mas, sem dúvida alguma, eu tenho convicção que não é o comércio culpado disso. O culpado disso é a irresponsabilidade de cada um que não adota as boas práticas recomendadas, não é? O uso da máscara, evitar o distanciamento, ou a utilização do álcool em gel. Enfim, Ana Lúcia, foi e estão sendo, né, dias de muito movimento, de muita intensidade, de muito trabalho aqui, como sempre.
Certamente. Deputado, a gente iria justamente questioná-lo a respeito desse tema, né? Porque sabemos que teve uma reunião ontem entre o governador, o comitê científico e o próprio presidente da Assembleia, né? E aí tem essa expectativa para uma reabertura gradual e com protocolos também, inclusive alguns devem mudar, né, a partir da próxima segunda-feira. Aí nos bastidores também do parlamento, do governo, o que já se sabe em relação a esse assunto? Tem uma reunião com os prefeitos agora na sexta, né?
Pois é, Ana Lúcia, inclusive essa reunião ontem com o presidente da Assembleia, o deputado Gabriel, embora ele seja o porta-voz, o representante do Poder Legislativo, ela deveria ter sido feita com todos, com o conjunto de parlamentares, não é? Para que houvesse um maior, digamos assim, informações na mesa, né? E o diálogo que o governador tanto refere que ele gosta de fazer, mas infelizmente não foi assim que aconteceu, então não tenho maiores informações. Eu apenas por intermédio do presidente da Assembleia, fiquei sabendo que houve essa reunião e que ficou pré-definido, né, que a partir da semana que vem as regras de restrições, eu não diria os cuidados, né, mas as restrições com relação a comércio, etc., em função, eu acredito, que da cogestão que voltará, não é, serão flexibilizadas. E eu creio que essa é uma maneira racional de ir convivendo com a pandemia, porque não sou negacionista, longe disso, luto, e acho que todos nós temos que seguir todos os esforços para que a vacina chegue a todos nós, não é? Mas essas restrições ao comércio, aos prestadores de serviço, estão criando problemas igualmente complicadíssimos, não é? De pessoas que estão alijadas do mercado, de gente que não está conseguindo sustentar os seus, e aí, não é? É algo muito complicado. Então, o racional é dosar as coisas, é limitar, é cobrar regras, é aumentar a fiscalização. E nesse sentido, inclusive, o governo do estado ainda tem a oportunidade, que não utilizou até agora, embora várias vezes nós tenhamos levantado, de se socorrer do exército para auxiliar. Estando nas ruas, informando as pessoas, conscientizando elas sobre a importância, não é, de estar de máscara, de não estar aglomerado, e ao mesmo tempo você sabe que a impressão que fica, não é, com o exército nas ruas é a de segurança e mais, de respeito. E é isso que precisa, sem ter que haver nada de violência ou etc. Né? É apenas uma questão de educação comportamental. E o exército tem contribuído muito com esse chamado. Agora em Porto Alegre, por exemplo, em 2 dias levantaram um hospital de campanha. Então, sim, eu creio que essas medidas deveriam também ser adotadas paralelamente para que a gente pudesse seguir convivendo com o vírus enquanto a vacina não chega a todos nós, né? E tendo a vida normal dentro do possível para agora.
Com certeza. E nós temos um novo ministro da Saúde também, né, deputado Sérgio? E ele fala justamente em união com estados. E essa palavra, esse termo unidade, já vinha sido trazido até pelo próprio governador Eduardo Leite há um tempo atrás, falando dessa necessidade, né, de haver uma unidade no combate à pandemia. O que também pode comentar conosco a respeito desse assunto? É mais um ministro da Saúde, né, em um ano.
Olha, Ana Lúcia, sem dúvida alguma, a união de todos vai nos fazer mais fortes para enfrentar o vírus. Isso dizer que é acontecido desde o início, de por erros por parte do presidente Bolsonaro, que eu sempre disse no mérito, ele esteve certo, a economia não dá para discutir. Nós não somos uma potência como os Estados Unidos. O país não tem condições de sustentar todos os brasileiros, e nem é o que temos. Mas o presidente errou do ponto de vista da atitude, ao lá no início desdenhar da pandemia, não usar máscara, enfim, não orientar a população a manter o distanciamento social. E isso gerou um atrito que, sem dúvida alguma, descambou para o lado político, entre governadores, alguns prefeitos e o próprio presidente da República, em prejuízo do todo, né? Então, agora eu creio que com a nomeação do novo ministro, que é um médico cardiologista conceituado, a classe médica o apoia, nós temos tempo de recuperar isso, e eu creio que esse seja um dos caminhos, né? A união, começar de fato a construir juntos os caminhos e a saída, sem haver esse embate que ficou muito no campo político e ideológico, né? Assim como a gente, eu, por exemplo, defendo a cogestão, porque eu sei que os prefeitos têm um conhecimento da realidade local e devem ser mais ouvidos pelo governo, também deve se dar no âmbito federal, né? Até porque os prefeitos vão ter, digamos, os governadores, perdão, eles vão ter esse diagnóstico dos seus municípios vindo através dos prefeitos e vão repassar à esfera federal. Isso é importante, não é? Essa soma de esforços, de informações e de vontade de fato enfrentar o vírus e não de desejar um querer enfrentar o outro do ponto de vista político, que muitas vezes, lastimavelmente, é o que a gente tem presenciado, não é, Ana? Mas a união é fundamental para a gente vencer. E a união também precisa acontecer do ponto de vista lá da base, ou seja, de cada um de nós. Nós todos, claro, também temos que nos unir e fazer a nossa parte para enfrentar o vírus, tomando as atitudes corretas não é, do ponto de vista sanitário.
Com certeza. Deputado, para fecharmos aqui, por favor, a sua agenda, também os compromissos para esse restante de semana.
Bom, Ana Lúcia, em função da ainda haver essa restrição, eu de novo não devo fazer roteiro. Semana passada, inclusive, dei uma, como a gente chama, uma escapada até Amaral, fui falar com o Paulo, com o pessoal dos bombeiros, para relatar, para falar, para trocar algumas ideias sobre como nós vamos proceder daqui para frente para aprovar o projeto, não é, que regulamenta a atividade dos bombeiros.
Uhum.
Mas agora,
uhum,
essa semana eu devo permanecer aqui na capital. Nós temos as sessões das comissões temáticas, né, a Comissão de Segurança e Serviços Públicos, que acontece amanhã, por exemplo, eu faço parte, e, inclusive, esse projeto dos bombeiros amanhã vai ser distribuído nessa comissão e eu sou um dos candidatos a relatá-lo, que agora a relatoria passa a ser sobre o mérito, né? Antes era sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade, né, Ana Lúcia? Tenho feito algumas lives, reuniões por videoconferência, e aqui nós estamos também com um grupo de deputados tentando manter um canal com o governo para que a gente possa ajudar as várias associações municipais, a quem nos pede, não é, a ter mais conhecimento e acesso ao que poderá acontecer a partir da semana que vem, quando o governo vai anunciar as novas medidas, não é? Mas, sem dúvida alguma, isso vai passar muito também pelo que vai acontecer na sexta-feira, quando haverá esse encontro com os prefeitos municipais.
Tá certo. Deputado Sérgio, mais uma vez a gente agradece pela disponibilidade, por tirar esse tempo para conversar aqui com a audiência da tua rádio. Bom trabalho e até semana que vem.
Eu que agradeço sempre, Ana Lúcia, até semana que vem. Uma ótima semana para todos nós. Tomara que todos os números, todos os dados melhorem, não é? E para isso também nós precisamos fazer a nossa parte. Então vamos lá. Muita fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço a todos.